mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Leonel está aqui. Quem quer falar com ele?
Quero falar com os dois. É o Bruno. Eu soube que vocês continuam falando mal de mim. Se tem vergonha na cara, encontrem-se comigo hoje à meia-noite na capela abandonada do cemitério. Aqui é o Bruno. Encontre-se comigo à meia-noite na capela abandonada do cemitério. Preciso avisá-lo de uma coisa.
O que é que você quer?
Se você é tão corajoso como diz, vá hoje à meia-noite à capela abandonada do cemitério. Ali encontrará motivos para provar a sua coragem.
Na capela abandonada do cemitério?
Exatamente. Na romântica e pequenina capela do cemitério.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, A Cilada. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Daniel, já voltou?
Sim, eu dei uma busca no cemitério e não encontrei nenhuma novidade.
Olha, eu ia jurar que tinha ouvido passos. Você olhou também naquele pequeno prédio?
A capela abandonada?
Sim.
Olhei, sim, não vi coisa alguma. Se tivesse levado a minha lanterna...
Que é isso na mão?
Ah, parece que me machuquei quando tirei uma lousa do lugar. Não é nada, não, apenas uma...
Escute, não ouviu?
Sim, agora eu ouvi. Eu vou ver o que é.
Eu vou com você. Não me deixe sozinha.
Olha, alguém saiu correndo da capela abandonada.
Uma mulher vestida de branco. Parece um fantasma.
Vai passar por baixo da luz do lampião.
Sumiu. Eu ia jurar que tinha atravessado o muro.
Não, ali existe uma abertura.
A mulher saiu da capela, Daniel. que teria dado aquele grito?
É, parece que viu alguma coisa que não devia ver. Vamos olhar também.
Sim.
Ah, foi daqui que ela saiu. Aliás, é de se esperar, né? Já não é a primeira vez que eu vejo aquela dona por aqui.
Você a reconheceu?
Sim, claro que reconheci. Quando passou por baixo do lampião, a luz se derramou sobre os seus cabelos louros. Vamos entrar na capelinha.
Estou morrendo de medo.
Veja, deixaram uma tela acesa em cima do altar vazio.
Daniel, ali, sentado naquela cadeira. Olha ali, Daniel.
Já tinha visto, apenas um cadáver, mais um corpo para enterrar.
Boa noite, Daniel.
Boa noite.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Sim.
O delegado acaba de pedir a colaboração do meu departamento.
Eu estou às suas ordens, inspetor. Se eu puder ajudar...
Conte-me tudo o que sabe. Você é o vigia do cemitério, não é?
Sim, sim, senhora. Há 20 anos que lido com os mortos e já estou acostumado, né? É dos vivos que eu tenho medo.
Não, e neste caso parece que temos um criminoso muito vivo. Aquele rapaz foi assassinado. Recebeu 4 punhaladas no peito, na altura do coração.
4 punhaladas?
É.
E o punhal?
Foi encontrado no chão, sujo de sangue. Alguém o limpou. Não tem impressões digitais. Você conhecia a vítima?
Sim, sim, eu conhecia, mas não tinha intimidade.
Onde foi que viu aquele rapaz antes?
Aqui mesmo. Chama-se Bruno. Há tempos ele me deu uma gorjetinha para que eu deixasse passar umas horas no cemitério, né? Era um poeta, sabe? Gostava de ficar cismando na capela abandonada. Aquele pequeno prédio em ruínas já foi uma capela, mas atualmente não serve para nada. Ainda tem um pequeno altar de madeira, 2 ou 3 cadeiras e nada mais.
Sim, eu já vi. Mas tem certeza de que a vítima usava a capela apenas para cismar?
Olha, inspetor, para falar com franqueza, eu creio que ele se encontrava ali com a namorada. Mais de uma vez eu o vi conversando com a moça na entrada da capelinha.
Sempre a mesma moça?
Não, 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 senhor. Às vezes era uma loura e às vezes uma morena. Tinha um namorado aqui e depois vim embora. É só isso.
Nunca viu nenhum homem com a vítima?
Não, 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 senhor. Por quê?
Acreditamos que o crime tenha sido cometido por um homem.
É, mulher não usa punhal. O pobre rapaz foi assaltado, não foi?
Aparentemente caiu numa cilada. E foi morto por vingança.
Por vingança?
É, não houve roubo. Tem 2 anéis nos dedos e 1 relógio de ouro no pulso. E sua carteira com dinheiro está intacta. O rapaz foi amarrado numa cadeira e depois apunhalado com requintes de perversidade. Recebeu 4 golpes no peito, 1 de cada vez, para morrer aos poucos. Foi dessangrado, entende? Dessangrado como um porco.
Com licença, chefe.
Pois não? Agora, uma coisa. Eu estou interrogando aqui o vigia do cemitério.
Ah, sim, senhor.
Tem alguma novidade?
É, chefe. O médico legista acaba de examinar o corpo. Na opinião dele, o cara empacotou por causa das 4 punhaladas, não de uma apenas. Foram golpes violentos dados por um cara forte. E todos têm uma inclinação da esquerda para a direita.
Eu entendo. Da esquerda para a direita atingindo o coração, certo?
É isso aí, chefe. O doutor Sarmento acha que o crime foi pouco antes da meia-noite. O Pinto não durou mais que 10 minutos depois de levar o primeiro golpe, não.
O que eu não compreendo é por que ele não gritou.
Ah, não podia, chefe. Ele tinha um lencinho de cedo socado na boca. Estava quase sufocado quando foi ferido pelo criminoso. Amarraram e amordaçaram ele, chefe.
Que brutalidade.
Como era o nome dele, Daniel? É Bruno, não é?
É. Não encontraram nenhum documento?
Encontramos, sim, mas queríamos uma confirmação. Realmente ele se chamava Bruno. Mas continue a sua história.
Sim.
Como foi que você e sua mulher encontraram o corpo?
Vamos ver. Eu estava conversando com a Maria na sala, aqui em casa, né? Quando ouvimos um grito de mulher. Largamos tudo e fomos ver. Quando chegamos perto da capelinha, uma mulher de branco saiu de lá e pôs-se a correr para a saída do cemitério.
Uma mulher de branco, é? É, chefe. Vamos ter que identificar ela pela cor, né?
Era uma das namoradas de Bruno. Justamente a moça loura, que às vezes vinha se encontrar com ele na capelinha.
Ótimo, ótimo. E depois?
Bom, depois eu e Maria entramos na capela e vimos uma vela acesa no altar. O cadáver de Bruno estava sentado na cadeira com os braços amarrados por trás, tal como o senhor encontrou. Não mexemos em nada e telefonamos para a polícia.
Agora, diga-me, qual o nome da moça loura que saiu correndo da capela? E onde é que eu posso encontrá-la?
O nome dela é Dulce, inspetor. Dulce, Dulce da Silva.
Uhum.
E, olha, se não me engano, ela mora na Zona Norte.
Bom dia.
Senhorita Dulce da Silva, hein?
Pois não.
Departamento de Polícia Judiciária. Sou o inspetor Santos.
Ah, polícia?
Uhum.
O que aconteceu?
Com licença.
Bem, eu nunca fui visitada pela polícia. Sinto-me como se fosse uma criminosa. O que aconteceu?
Trata-se de seu namorado. Ou noivo. Ou seja o que for.
Bruno? Ele fez alguma coisa ruim? Bruno está sempre se metendo em encrencas. O que foi que ele fez dessa vez?
Bruno foi assassinado. E a polícia tem elementos para provar que você já sabia disso.
O que está dizendo? Assassinado?
Temos duas testemunhas que a viram no local do crime. Bruno foi morto naquela capelinha do cemitério.
Mas quem foi que me viu? Quem?
O vigia do cemitério e a esposa. Confessa que apunhalou seu noivo?
Oh, não, inspetor. Será melhor dizer a verdade. Eu estive lá meia-noite, mas não o matei, juro. Ele já estava morto quando eu cheguei para o encontro marcado.
Como? Encontro marcado?
É, eu recebi um telefonema de Bruno. Ele marcou um encontro comigo na capelinha, que era o lugar dos nossos encontros. Eu fui lá. Quando cheguei e entrei, ele estava morto, coberto de sangue, sentado na cadeira. Eu dei um grito, saí correndo. Juro que foi assim, inspetor.
Tem certeza de que o telefonema que recebeu era da vítima?
Parecia a voz de Bruno. Bruno era muito violento, dominador. Telefonou-me ontem à tarde, quando eu estava recebendo a visita de uma colega.
Essa visita, portanto, poderá testemunhar.
Sim, senhor. Eu vou lhe dar o endereço dela. Clotilde ouviu tudo. Bruno me disse que eu devia me encontrar com ele no lugar de costume, à meia-noite. Eu fui lá e...
Não viu mais nada no local do crime, além da vítima? Não havia mais ninguém na capela?
Mais ninguém. Tinham deixado uma vela no altar em frente ao corpo. Mas foi horrível. Eu não sei quem poderia ter feito tal coisa.
O seu namorado tinha inimigos?
Sim, Bruno era mau, muito mau. Tinha um caráter violento e possuía muitas inimizades. É por isso que eu não sei. Não imagino quem possa tê-lo assassinado.
Você também tinha motivos para matá-lo, né?
Eu... não, não.
Tinha.
Eu não teria coragem, eu juro. Não fui eu, inspetor. Eu juro que não fui eu quem o matou.
Acalme-se, dona Laura. Nós compreendemos a sua dor, mas temos necessidade...
Bruno era meu filho, inspetor. Era o único homem desta casa. Por que fizeram isso com ele?
A polícia está empenhada em esclarecer tudo e punir o culpado. Mas a senhora terá que colaborar conosco, não?
Eu admito que Bruno tinha mau gênio e brigava de vez em quando. Mas era meu filho, entende? Agora só me resta o irmãozinho dele, que ainda não tem 16 anos. Eu sou viúva, inspetor. Bruno era quem sustentava a casa.
Foi uma desgraça, mas...
Admito que ele não fosse um filho modelo. E que se eu não fizesse costuras para fora... Mas, enfim, ele fazia o que podia.
Compreendo.
Não tinha sorte. O gênio do pai, muito exaltado, muito nervoso. Olha aqui. Estas manchas no meu braço são sinais de suas pancadas. Mas era meu filho e eu perdoava, sempre o perdoei. A Dilson já é diferente. Tem apenas 15 anos, mas está muito adiantado nos estudos. Vai ser engenheiro.
Tem uma oficina no porão. Conserta rádio, vitrolas, coisas assim. A Dilson me ajuda muito, mais do que Bruno me ajudava. Mas, de qualquer maneira, Bruno também era meu filho.
Dona Aurora, a senhora não faz ideia de quem possa tê-lo assassinado?
Não, não, não. Bruno tinha muitos desafetos, inimigos de morte, porém só tinha 4 ou 5, não é? Só algum desses inimigos poderia ter feito isso. Só algum deles.
Sr. Bizek, quer me dar o nome deles?
Em primeiro lugar, aqueles dois irmãos da Lourdes, não é? Lionel e Lorival, que moram aqui, na esquina desta rua. No ano passado, juraram meu filho de morte. Tudo por causa de Lourdes, que se suicidou.
Suicidou-se?
É, teve um romance com meu filho e quando soube que Bruno não queria se casar com ela, Lionel e Lorival juraram meu filho. No entanto, não sei se foram eles.
Quem mais ameaçou seu filho de morte, dona Aurora?
Teve também o caso do Otávio. É um rapaz esquisito que tinha qualquer negócio com Bruno. Não sei. Meu filho recebia dinheiro dele todos os meses, mas discutiam muito. Uma noite ouvi Otávio dizer que ainda se livraria da sanguessuga. E o sócio dele, sim, Clóvis, poderia também tê-lo matado.
Clóvis?
O sócio do meu filho. Eles têm uma loja na cidade e viviam brigando também. Ainda na semana passada se pegaram na porta da loja e Bruno mandou Clóvis para assistência. Parece que Clóvis também jurou se vingar.
Não podia ter sido qualquer deles. Seu filho não lhe disse nada ontem, antes de sair de casa?
Não, não, senhor. Não disse nem para onde ia. Pouco depois do almoço, recebeu um telefonema. Eu não sei quem era, mas foi com alguma pessoa marcando encontro com ele. Eu penso que o encontro era na capela abandonada.
Seu filho caiu numa cilada, dona Aurora. O assassino atraiu a aquele local e o matou. E aparentemente temos 5 suspeitos para investigar.
5 suspeitos?
É, os 2 irmãos de que me falou, Lionel e Lorival, está o Otávio, o sócio dele, Clóvis, e Dulce.
Dulce? Dulce, sim. Ah, sim, Dulce era a atual namorada de meu filho. E ele também já estava cansado dela.
Ô, mamãe?
Ô, mamãe. Ah, meu filho.
Ah, a senhora tem visita?
E olha, este é o único filho que me resta, inspetor. Cumprimente, inspetor Adilson.
Ah, muito prazer.
Prazer.
O senhor é da polícia?
Sim, garotão. Por quê?
Ah, por nada. Sabe, quando eu crescer, eu também vou ser detetive. Oh, e aí, se a polícia não conseguir nada, eu vou descobrir quem matou meu irmão.
Como é que você sabe que seu irmão morreu?
Eu sempre sei de tudo, inspetor. Eu estava no porão, diante do alto-falante. Eu instalei um serviço de amplificação aqui na sala e ouvi tudo quanto falaram agora há pouco. Olha ali atrás daquele quadro. Ali, tá vendo?
Uhum.
O senhor não acha que eu sirvo para detetive?
É, garotão, eu estou vendo que você é muito engenhoso. Não saberá também quem foi que matou o Bruno?
Talvez saiba, inspetor. Mas ainda não tenho provas. Olha, no dia em que eu tiver certeza, pode contar que eu falarei. Eu não tenho medo de falar, não.
Sr. Clóvis, o senhor era sócio de Bruno numa loja da cidade, não era?
Sim, uma pequena loja de artigos elétricos. O irmão de Bruno, Adilson, também trabalhava para nós. Mas íamos desmanchar a sociedade.
Por quê?
Bruno era um patife, um ladrão. Descobri que me roubava. Era por isso que brigávamos.
E por isso matou?
Confesso-lhe que a morte dele foi um alívio para mim, mas não matei. E se alguém lhe disse que me viu próximo do local do crime, isso não me surpreende.
Admite, então, que esteve no local do crime?
Admito. Mas depois que li a notícia nos jornais, compreendi que me armaram uma cilada. Não foi Bruno quem me telefonou.
Ah, também recebeu um telefonema?
Recebi. E posso prová-lo. Por acaso tenho testemunhas que me viram falar ao telefone. Bruno, alguém imitando a voz dele, ligou para a loja ontem à tarde e marcou encontro comigo. Queria que eu me encontrasse com ele à meia-noite na capela abandonada do cemitério.
E o senhor foi ao encontro?
Não podia deixar-lhe ir. Fui lá poucos minutos antes da meia-noite e o encontrei sentado numa cadeira diante de uma vela acesa. Estava morto.
Sr. Clóvis, agradeço-lhe a sinceridade, mas a polícia acabaria por descobrir isso. O senhor não teria um álibi para a noite do crime?
Eu estive lá, realmente. Mas não matei meu sócio. Alguém me telefonou atraindo-me ao local e apunhalou Bruno antes da minha chegada. Digo-lhe mais. Não cheguei a entrar na capela. E por isso, não sei se havia mais alguém lá dentro. Mas tenho a impressão de que sim. E tenho a impressão de que era uma mulher. Uma mulher loura vestida de branco.
Sou Lorival e este é meu irmão Lionel. É uma coisa muito desagradável, né? A polícia poderá até suspeitar de nós.
Vocês dois juraram matar Bruno. Isso é muito sério.
Sabemos disso, inspetor. Não fomos nós, não. Embora tivéssemos 1 milhão de motivos para liquidar aquele crápula, não fomos nós. Bruno já tinha sido assassinado quando entramos na capela.
Vocês também estiveram lá?
Eu pensei que a polícia já soubesse.
Diabo, a polícia não sabia.
Mas acabaríamos sabendo. Vocês, por acaso, teriam recebido algum telefonema?
Isso mesmo, senhor Heitor. Bruno telefonou para mim ontem à tarde. Perguntou se Lionel estava e disse que queria falar com os dois. Disse que se nós tínhamos vergonha na cara, devíamos ir ao seu encontro na capela abandonada. Nós não somos covardes, né? E fomos.
E levamos um revólver para nos proteger, né?
Foram armados, hein? Não teriam levado também um punhal?
Não. Faltava 5 minutos para a meia-noite quando chegamos ao cemitério. Entramos na capelinha. E qual não foi a nossa surpresa quando topamos com o cadáver de Bruno?
Estava sentado numa cadeira em frente ao altar.
Foi uma pena, inspetor. Nós mesmos é que queríamos matá-lo. Mas, como o fato já estava consumado, voltamos para casa. Bruno era um crápula. No ano passado prometeu casamento à nossa irmã Lourdes e fez com ela o que quis. Quando Bruno a abandonou, ela se envenenou. Suicidou-se em pleno Natal, inspetor.
Juramos matá-lo. Mas o tempo passou e já nem pensávamos mais nisso.
Mesmo que ainda estivéssemos pensando nisso, não matamos. Temos testemunhas que Bruno nos telefonou marcando um encontro. E será muito difícil provar que nós o tenhamos apunhalado com um revólver, né?
Não fomos nós não, inspetor. Eu vi o assassino de Bruno.
Você viu? Quem era?
Só podia ser uma pessoa. O Lorival também viu. Um rapaz magro, esquisito, cujo passado é uma incógnita. Dizem que ele há tempos andou metido aí num negócio sujo.
E Bruno sabia disso. Claro, inspetor. Foi Otávio quem matou Bruno. Ele estava saindo da capela quando nós chegamos.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, A Cilada.
O senhor também recebeu um telefonema da vítima, senhor Otávio?
Bruno me telefonou ontem à tarde. Ou ele ou alguém que se fez passar por ele. Fui atraído à capela abandonada para ser o bode expiatório. Mas aquela mulher, seja ela quem for, não conseguirá fazer com que eu pague pelo crime que ela cometeu.
Explique-me isso, senhor Otávio. Quem matou o Bruno foi uma mulher?
Bom, se não foi ela, sabe quem foi. E por isso não falou até agora. Mas eu vou lhe contar tudo desde o princípio. Em primeiro lugar, Bruno estava fazendo chantagem comigo.
Chantagem?
Ele se inteirou de alguns negócios menos honestos que eu fui forçado a realizar há alguns anos. E aí, fazia chantagem. Todos os meses eu lhe pagava para que não me denunciasse. Pagava o silêncio àquele chantagista. Mas não fui eu quem o matou, não.
Continue, senhor Otávio. As histórias que se repetem, né? E de tal maneira que eu já começo a acreditar numa trama muito bem bandida.
Ontem à tarde alguém me telefonou dizendo ser Bruno. Eu lhe perguntei o que queria e ele disse que se eu fosse corajoso, como dizia, devia ir à capela abandonada do cemitério. Quando cheguei à capela do cemitério, encontrei Bruno morto, amarrado a uma cadeira, com o sangue ainda pingando no solo.
Na mesma história. Sempre a mesma história. É, pode ser que alguém esteja mentindo. Que algum dos 5 suspeitos não tenha recebido nenhum telefonema, mas é difícil de provar. Mas continue, Sr. Otávio. Quem é a mulher a qual o senhor se refere?
Não sei, inspetor. Não sei. Ao chegar à capela, mal havia posto os olhos no cadáver quando ouvi passos femininos correndo nos fundos. Eu tenho certeza de que era uma mulher porque era por causa dos saltos, né? Fiquei com medo de que me encontrassem ao lado do cadáver do meu inimigo, aí eu fugi, pois claro. Quando cheguei em casa, ainda não tinha batido a meia-noite.
Então não chegou a vê-la?
Não, senhor, não vi. Mas ouvi aqueles passos. E, se não me engano, um tinir de metal. Sabe? Como se a pessoa que corria tivesse batido com alguma coisa de ferro na parede. Alguma coisa de ferro? É.
Uma pá? Uma enxada, por exemplo?
Não, exatamente. Uma enxada. Devia ter sido uma enxada.
Daniel.
Boa tarde.
Trabalhando muito, hein?
É verdade. Estou terminando esta cova para um novo hóspede.
Esta sepultura já estava aberta ontem à noite, Daniel?
Sim, senhor. Por quê?
Estou pensando se o assassino de Bruno não pretenderia enterrar o corpo por aqui e não teve tempo para fazê-lo. Sabe, Daniel, eu tenho 5 suspeitos principais.
5?
Mas nenhum deles é canhoto.
Canhoto? O senhor quer dizer que o assassino é canhoto?
Assim parece. Mas não se assuste, você não é canhoto. Não.
Claro, doutor. O senhor me perturbou.
Por que, Daniel? Será que você conhece algum canhoto?
Não, senhor. Não conheço nenhum dos inimigos de Bruno. É canhoto, de maneira que... Não, senhor inspetor. Olha, eu dou-lhe a minha palavra que não conheço nenhum canhoto.
Você, Daniel?
Tenho medo, Maria. O inspetor andou farejando outra vez por aqui. Graças a Deus não veio aqui em casa. Eu tenho medo, sabe? Tenho medo. Se pudéssemos sair daqui, viajar...
Não temos nada a temer. Ou temos?
Não sei, Maria. Você acha que não temos?
Claro que não. Deixe-se de mistérios, homem. Nós não temos culpa da morte do rapaz. Olha, ainda há pouco, aquele ajudante do inspetor esteve aqui e eu lhe disse que...
O quê? O Jorjão esteve aqui? O que é que ele queria?
Ele veio nos visitar para trazer um papel oficial e dizer que nós não podemos sair da cidade.
Pronto. Está aí o laudo, chefe. O cara morreu por causa das 4 punhaladas no peito. Só um dos golpes está mais à esquerda que os outros, apontando um assassino canhoto. Ah, também foi confirmada a hora da morte, sabe? O Bruno morreu entre as 11h30 e meia-noite. Logo quando os suspeitos começaram a aparecer por volta da meia-noite, ele já era cadáver, né?
Investigou os telefonemas?
Ah, deu um bocado de trabalho, chefe. Todos os telefonemas foram confirmados. Há testemunhas que garantem que os suspeitos falaram com o Bruno pelo telefone.
De qualquer maneira, as ciladas foram feitas. Aparentemente, o assassino deu esses telefonemas para os inimigos da vítima para atraí-los ao local do crime e complicá-los, complicando também as investigações. Se Bruno foi apunhalado antes da meia-noite...
Um dos 5 envolvidos no caso, chefe, podia ter ligado para os outros que ele conhecia e sabia serem inimigos da vítima, né? E foi aí, então...
Eu também pensei nisso, Jorjão, também pensei nisso, mas se assim foi, não haveria testemunhas para todos os telefonemas. Se um deles estivesse mentindo...
Pois é, chefe. Mas eu já sei qual deles está mentindo. Nem todos os telefonemas têm testemunhas. Um dos suspeitos diz que falou com o Bruno pelo telefone, mas pode não ter falado, né, chefe?
E qual dos 5?
Otávio, inspetor. Otávio é que podia ter telefonado para os outros.
Não estou mentindo, não. Eu também recebi o telefonema. Posso não ter testemunhas, mas eu lhe dou a minha palavra.
Queremos provas. Todos esses telefonemas foram forjados para atrair ao local o maior número possível de suspeitos.
Peraí, agora me lembro. Agora eu me lembro. Eu também tenho uma testemunha, sim.
A questão é saber se ela se lembra. E quem é essa testemunha?
Uma vizinha que estava na saleta à espera de uma encomenda. Ela bateu a porta, eu a fiz entrar e nesse momento o telefone tocou. Vamos à casa dela, inspetor. Dona Aida tem que se lembrar.
Sinceramente, eu não me lembro.
Pelo amor de Deus, Dona Aida, pelo amor de Deus, não se recorda. A senhora veio aqui em casa buscar a encomenda. E antes que eu a atendesse...
Não se lembra, Dona Aida?
Eu não me lembro, inspetor. Eu me recordo apenas que meu marido me disse que tinham entregado uma encomenda por engano na casa do seu Otávio. Eu fui lá apanhá-la, bati na porta, ele me atendeu e me deu a encomenda.
Antes disso, Dona Aida, não se lembra? Faça um esforço de memória.
Meu Deus.
Não lembra? Puxa.
A senhora estava aqui. Sim, tem razão. Agora eu me lembro. Agora eu me lembro, inspetor. É, realmente o telefone tocou e ele foi atender.
Pois é.
No corredor, não foi?
Foi.
É, isso mesmo. Aliás, seu Otávio falou até o nome da pessoa que lhe telefonava.
Como era o nome dessa pessoa?
É, Bruno. O homem que telefonou chamava-se Bruno.
Contou alguma prova?
Nada, Jorjão. Por enquanto, continuo com 5 suspeitos e sem nenhuma pista. Não tenho provas contra nenhum deles. Essa história dos telefonemas desnorteia, né?
É, o diabo é que nenhum deles é canhoto. Nem aquela moça.
Não está fora de suspeitas. Pelo menos no que diz respeito ao assassinato. É fraca. E nem mesmo no auge de um ataque de fúria seria capaz de apunhalar a vítima com tanta violência. Jorjão? Aquilo foi obra de um homem.
Dá licença, inspetor.
Pois não?
Sou eu e o Adilson.
Ah, entre, dona Laura, entre. Alguma novidade?
É, sim, senhor. Ainda a respeito da morte de meu filho. Adilson quer falar com o senhor. Foi por isso que trouxe esta máquina.
Gravador portátil, não?
É, sabe o que é, inspetor? Eu não sou tão bom detetive como pensava, né? Eu leio muitas histórias em quadrinhos, mas eu não consegui nada. É, e de maneira que eu resolvi entregar os pontos.
De que se trata disso? O que foi que você gravou?
Ele diz que gravou a voz do assassino. Da assassina, mamãe. Na minha opinião, deve ser a culpada. É, mas como eu não sou da polícia e quase não me deixam sair do porão, eu fiquei na mesma, né? Aí eu não pude descobrir quem é a mulher que telefonou para Bruno.
Então foi uma mulher que telefonou para o seu irmão?
É, sim. O telefone lá de casa é controlado por mim. Cada vez que dão uma ligada, tudo quanto a pessoa fala passa para a fita da máquina de gravar. É, passa para o gravador.
Você tem a conversa telefônica? Toda a conversa?
É, sim, senhor. Isso é, apenas a voz de quem telefonou.
Põe a máquina para funcionar, garotão. Vamos lá, vamos ouvir essa voz.
Ah, sim, senhor. É para já.
O senhor sabe que a Dilce é muito inteligente, inspetor. Se Deus quiser, terá um grande futuro. É completamente diferente de Bruno.
Pronto, eu vou ligar agora o gravador.
Alô? Bruno? É você, Bruno? Sou eu, meu bem. Quer me ouvir um momento? Eu sei, querido, mas estou tão arrependida. Preciso falar com você, nem que seja pela última vez. Tá bom, eu sei que você está farto de mim, mas... Só essa noite, querido. Depois eu prometo que nunca mais... Concorda? Então encontre-se comigo às 11 horas da noite na capela abandonada. Isso, no lugar de costume. Lá eu lhe explicarei.
Isso é tudo?
É, sim, inspetor. O senhor reconheceu a voz?
Claro que reconheci. E aposto que sua mãe também reconheceu. Essa é a voz da senhorita Dulce. Foi ela quem atraiu Bruno ao cemitério.
Convidei Bruno para nenhum encontro. Já lhe disse que foi ele quem me telefonou, inspetor.
Tudo bem. Temos a conversa gravada. Não pode negar a evidência. É melhor confessar tudo.
Não, não. O senhor está enganado. Confesso que liguei para ele, mas... não matei. Bruno já estava morto quando o encontrei e dei aquele grito.
Isso eu sei. Mas você deve ter se encontrado com ele antes de dar aquele grito que fixou a falsa hora do encontro do corpo. Sua entrevista com Bruno, segundo a gravação telefônica, estava marcada para as 11 horas.
Ah, bom, eu confesso que marquei esse encontro, inspetor. Mas eu não estive lá às 11 horas. Só apareci à meia-noite. Foi quando o encontrei morto. Se alguém se encontrou com ele às 11 horas e o matou, não fui eu. Naquela mesma tarde, Bruno também me telefonou para confirmar a entrevista e eu fui lá. Mas era meia-noite. Ele já tinha sido assassinado.
Eu tenho uma teoria, sabe? E pretendo expô-la aos 5 suspeitos. Jorge, que horas são?
Sim, senhor. São 15 para as 8, meu bobo, chefe.
Então o quê?
Meu bobo, chefe. Relógio.
Ah, bom, depois do jantar, digamos às 9h30, eu gostaria de ter uma reunião particular com todos os implicados no crime. Você poderá comparecer?
Pode contar comigo, inspetor. Não fui eu quem...
Eu sei que não foi você quem apunhalou Bruno, mas preciso de sua presença. Logo mais, às 9h30, na capela do cemitério. Desta vez, sou eu quem está armando uma cilada. Desculpe importuná-la na hora do jantar, madame.
Não, não. É? O senhor manda, inspetor. O senhor precisa de alguma coisa?
Eu preciso de uma coisa. Eu quero saber o motivo real pelo qual seu filho fazia chantagem com o senhor Otávio.
Ah, sim. Eu sei por acaso. Bruno não falava muito, mas uma noite me contou. Não se tratava apenas de negócios desonestos. Otávio é um assassino.
Um assassino?
Sim, senhor. Parece que há alguns anos, Otávio tinha um sócio muito rico que desapareceu misteriosamente. Com o desaparecimento dele, Otávio ficou com todo o dinheiro. O corpo do homem nunca mais apareceu.
Compreendo. Esse sim era um bom motivo para a chantagem. E as provas que estavam em poder do seu filho...
Bom, essas, desculpe, eu creio que as que me, inspetor. Eu fiquei com medo de saberem.
Ô, mamãe, com licença. São esses os papéis que o senhor está procurando, inspetor?
Adilson, onde foi que você encontrou isso, menino?
Ah, no lixo, mamãe. A senhora não queimou os papéis. Simplesmente os atirou fora. Ô, inspetor, esses documentos provam que o seu Otávio é um assassino.
Venha comigo, Adilson. Vamos conversar como dois bons detetives.
Ah, ótimo.
Sabe, acho que descobri quem foi que matou o seu irmão.
Dizer que o senhor vai para a capelinha, inspetor?
Sim, sim, claro.
Pode usar o cemitério do jeito que quiser.
Daniel, eu já sei como foi que mataram Bruno.
Encontrou o assassino canhoto?
Você parece muito preocupado com o fato do assassino ser canhoto.
Não é isso, inspetor. Não é isso. É que... O que é que você quer, Maria?
Com licença.
Pois não?
Eu vim trazer um cafezinho para o inspetor.
Não, que é isso. Muito obrigado, Maria.
De nada.
Não assuste mais o seu marido, hein? Diga logo de uma vez que não foi você quem matou aquele rapaz.
Eu? Deus me livre. Claro que não fui eu. Eu nem o conhecia. Por quê?
Porque você é canhota, Maria.
Ah.
E seu marido tem sofrido um bocado com isso.
Ah.
Pensava que fosse você. Mas há muito tempo que nós sabíamos que você era canhota. Está ouvindo, Daniel? Fique tranquilo. Quem matou Bruno não foi nenhum canhoto. E muito menos sua mulher.
Thank you.
estamos. Todos os cinco. Conforme o senhor determinou.
Aqui estamos no local do crime, à espera das suas brilhantes deduções.
Qual de nós foi o assassino?
Como é que o senhor vai distinguir um do outro?
Estamos sozinhos e tudo quanto eu disser não sairá destas quatro paredes. Se eu estiver errado, emende-me. Mas creio que cheguei à solução do mistério.
Parabéns. Desde que o senhor não diga que fui eu...
Pois foi você.
Eu?
É.
Como? Eu é que matei o...
Não, não. Não foi você quem apunhalou o homem que pretendia abandoná-la. Mas foi você quem o atraiu a uma cilada neste mesmo local. Temos provas disso, não é verdade? Temos seu telefonema gravado. Na realidade, todos os telefonemas que vocês receberam foram falsos. Todos eles foram feitos apenas para desnortear a polícia. Não tenho provas do que afirmo, mas talvez a obtenha com o correr do tempo. Na minha opinião, todos vocês são os culpados.
Como é que é isso?
Sim, todos os cinco. Silêncio, por favor. Foi um complô muito bem urdido, combinado entre os cinco inimigos da vítima. Assim sendo, Dulce se encarregou de telefonar para Bruno, atraindo-a a cilada, enquanto os outros quatro aqui o esperavam para apunhalá-lo. Amarraram-no na cadeira e cada um dos seus inimigos lhe deu uma apunhalada. Quatro golpes, um golpe para cada um. E daí a diversidade de ângulos encontrada pelo médico legista. Dulce não matou Bruno, mas foi a isca de que vocês se serviram para liquidá-lo. Eu não sei qual dos quatro teve a ideia, mas conseguiu a adesão dos outros. Natural, pois todos odiavam o rapaz. Antes do crime, porém, era necessário arranjar um jeito de desnortear a polícia e afastar as suspeitas. Na prevenção de que algum dos assassinos pudesse ser visto neste local, imaginaram os telefonemas falsos que os atrairiam aqui. Suponho que Clóvis tenha telefonado para Lourival, e Lourival para os outros três, sempre em horas marcadas quando havia testemunhas. Então? O que me dizem a isto?
Muito engenhoso, inspetor.
Mas o senhor mesmo acabou de dizer que não tem provas.
Será a sua palavra contra a nossa, inspetor? E nós somos quatro.
Sim, sim, serão apenas quatro, porque a senhorita Dulce não poderá se livrar. Contra ela tenho provas gravadas. E, afinal de contas, talvez seja ela a única a pagar pelo crime dos cinco.
Não, peraí, eu não matei o Bruno. Não fui eu, inspetor. Eu apenas o atraí a cilada porque eles me mandaram. Eu não queria. Foram eles que planejaram tudo.
Cala a boca, desgraçada! Isso!
Ah, Dulce, minha querida. Com essa confissão, você acabou de assinar a sua sentença de morte. Nós não podemos deixá-la viva depois disso.
Não sejam loucos. Vocês não podem...
Não podemos, inspetor.
Não.
Por que não? Somos quatro e estamos armados. Não se mexa. O senhor está sozinho e não viverá o bastante para arranjar provas contra nós.
Dê-me o seu revólver, inspetor. Sabe o que vai acontecer? Logo mais, quando encontrarem o seu cadáver em frente ao de Dulce, vão dizer que foi ela a assassina e o senhor a matou num duelo, morrendo também. Engenhoso, não?
Lourival tem razão. Como sempre, aliás. Será mais um crime perfeito. Sim, inspetor. O senhor acertou. Só se enganou numa coisa. Foi Clóvis quem telefonou para Lourival. E fui eu quem telefonou para os outros três.
Não, larguem-me! Não façam isso!
Vamos liquidá-los de uma vez.
Atenção, atenção.
Que?
A capela está cercada pela polícia. Entreguem-se. Já temos toda a confissão gravada. Entreguem-se ou serão fuzilados.
Toda a confissão gravada?
É verdade, Otávio. Tudo quanto vocês falaram aqui dentro foi gravado pela polícia. Do lado de fora da capela. Se não acreditam, vejam o microfone que um garoto chamado Adilson instalou atrás do altar. Vejam.
Entreguem-se. Tem dois minutos. Depois vamos começar a atirar, hein?
É verdade, sim. Há um microfone escondido atrás do altar. Eles ouviram tudo.
Pensavam que eu ia cair na boca do lobo, né? Armei esta cilada porque esperava que só assim vocês confessassem. Antes disto, não tinha provas contra nenhum dos cinco. Agora, tenho provas demais.
O que é que vocês acham, companheiros? Estamos cercados.
Fale com eles, inspetor. Aqui estão as nossas armas. Diga a eles para não atirarem.
É, inspetor. É. Diga a eles que nós nos entregamos.
Assim é que eu gosto.
Pode vir, Jorjão. Traga o resto da turma. Os prisioneiros despertencem.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Cilada. Na rádio peça de hoje tomaram parte os seguintes artistas. Wilson Marcos foi Lorival. Orlando Melo viveu Clóvis. Laio Júnior, Lionel. Rodney Gomes, Otávio. Neida Rodrigues, Dulce. Navarro de Andrade, Daniel. Auricéia Araújo, Maria. Amélia Ferreira, Aurora. Paulo Silva, Adilson. Nelly Amaral, Ida. José Valuzzi, Jorgeão. Domício Costa, como sempre, vivendo o papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Geraldo Cruz. Controle técnico de Sebastião Araújo. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de radioteatro de José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.